amigo meu antes, o Landramin?
Não.
Ih, estraguei a abertura, mas tudo bem, o programa é ao vivo, a gente vai tocando o barco assim mesmo. Vamos começar de novo? Finge que começou de novo. Ó, televisão ao vivo é uma coisa maravilhosa, ó, a gente vai fingir que nada aconteceu e vai começar de novo. Olá, olá! Não é televisão ao vivo, é rádio ao vivo! É que hoje eu estou com um convidado que trabalha comigo, me atura, passa informação, é a voz do além. Sabe o Thiago Leifert quando falava da voz do além no Globo Esporte?
Voz da consciência.
Voz da consciência. Trouxe aqui uma das vozes da consciência, a voz mais ativa de minha consciência em transmissões, inclusive. É um dos convidados hoje, Rádio América volta, é o 15º Sobrevivemos, já tem 15 programas, que maravilha, não, nenhum processo na conta ainda. E também nenhum dinheiro de patrocinador, mas o que importa é que seguimos vivos. Rodrigo Sanzovo, tudo bem?
Tudo ótimo, cara.
Como foi sua semana da Páscoa, que o senhor viajou?
Ah, famigerada Semana Santa.
Que rola, como eu disse, a Leandro e a mim na semana passada. O senhor ouviu o programa? Não, né? Eu
ouvi os primeiros minutos e os últimos minutos.
Tá. Você pulou, tipo, tudo que era importante, então?
Não, eu pulei um pedaço, porque eu não tava com muito tempo.
Você ouviu Wesley Safadão no final?
Não cheguei a ouvir.
Poxa.
Não era o finalzinho, assim.
Mas hoje pode rolar algum absurdo desse gênero.
Não é um absurdo, né? É um ídolo.
É um ídolo. Foi tudo bem dessa última semana,
tudo
hein?
Tudo bem. Maravilha. Magnífico.
É, Leandro Emin, tudo bem?
Tudo ótimo, cara. Tudo ótimo. Ótimo.
O seu ótimo, time de futebol, cara, não tá muito bem, não.
Mas eu fui campeão há 3 meses atrás, eu ainda tô embebido pelo óleo da
alegria. Eu não diria 3,
é,
né?
3 é uma palavra muito forte,
quatro,
né?
Trimestre, não, trimestre. Quatro meses, tá quatro, bom, quatro meses. Quatro, pra quem ficou 16 anos sem ganhar nada, tá bom, viu?
Ressaca tá grande.
Tá bom,
tá grande. Tá, muito bom. Matheus, tudo bem com você? Matheus, via Skype, direto de Uberlândia.
Ele acabou de escrever aqui que ele tá sem o nosso áudio. A gente tá ouvindo. Isso aqui é ele.
É um chiado, na verdade.
Mas ele não está nos ouvindo. Então daqui a pouco ele fala.
Mas daqui
pra
a pouco nossa equipe técnica, nosso departamento técnico vai aí acertar essas coisas. Estou aqui com um convidado, como disse, a voz da consciência, Érico Lotufo. Tudo bem, Érico?
Tudo bem, Curti? Tudo bem a todos aqui da mesa? Voz da consciência agora aparecendo no ar uma vez.
Davi. Aparecendo no ar. O Érico é primo da Gabi.
Primo da Gabi?
É.
Opa!
Ele também
sim,
estudou.
Sim, sou primo da Gabi. Sou primo da Gabi.
Exatamente. Muito bom, eu descobri agora que
temos o Matheus.
Matheus voltou.
Opa! E aí, pessoal, tudo tranquilo por aí?
Agora sim, agora, isso tá. É o início da sua participação, o Maestro Billy estava com o som muito alto, mas agora melhor.
Agora tá tudo ótimo.
Leandro Emin, abre a pauta, vamos lá.
Peraí, calma aí, são só duas telas.
Tô animado, tomei café hoje. É a semana em revisão, vamos lá pra vinheta do Paulo.
In Reveal.
É o Antônio Silver.
Isso.
É...
Cada dia você um nome, né? O Prata de cada dia...
Não era
dia...
Michael Silver?
Não.
Já foi tudo.
Antônio Prata, nosso locutor.
Eu achei que era Michel Prata.
Custou caro essa vinheta. Para de zoar.
A gente o sobrenome.
O Lawrence Taylor, um dos maiores defensores da história, o primeiro pass rusher... Quer dizer, primeiro pass rusher de edge, né? Linebacker. Antes era mais linha defensivo. Puro, vamos dizer assim. Ele declarou nesta semana... Rodrigo, Érico e Matheus, que o J.J. Watt é o cara.
E é mesmo, né?
Ah, é, né?
Já tem marcas excelentes em termos, assim, tanto estatísticos como de premiação. Achei interessante que ele mencionou o Deacon Jones e o Red White como jogadores superiores a ele, e ele é considerado por muitos o melhor de todos os tempos, então ele teve essa humildade de se colocar, sei lá, em terceiro. Mas eu acho que o J.J. Watt talvez não esteja no top 5 já, mas está a caminho de ser, com certeza.
É cedo para falar.
Se ele mantiver esse rendimento por mais alguns anos.
O mais assustador é que ele vai entrar agora na temporada de 27 dele, com 27 anos. Ele acabou de fazer 27 anos e ele já tem 3 prêmios de jogador defensivo do ano.
O
Lawrence Taylor teve isso na carreira inteira. Ele não tem o MVP do Lawrence Taylor, quase teve 2014.
Foi o último MVP defensivo, 86.
E esse é o engraçado também. Curioso, acho que pro J.J. Watt ficar um pouco feliz, o Lawrence Taylor ganhou 2 Super Bowls com os Giants. Os dois vieram depois que ele conquistou o terceiro jogador defensivo do ano. Então o J.J. Watt ainda tem tempo.
Mas nos dois o coordenador defensivo era um cara chamado Bill Belichick. Né?
É.
Tem esse pequeno porém aí. Matheus, os sacks começaram a ser estatística oficial da NFL em 1982. E a liga ela foi revolucionada por esse tipo de jogador. O interessante é que o J.J. Watt ele não é linebacker, né? Embora às vezes ele até jogue em múltiplas posições, mas a posição de origem dele é defensive end em 3-4, que normalmente seria para conter a corrida e não para pressionar o quarterback.
A posição original dele, pra verdade mesmo, é tight end, né? Nem defensive end, convenhamos. Mas é, eu acho que o que me impressiona muito de eu acho é essa versatilidade dele, que ele pode estar alinhado em diferentes, áreas da linha defensiva. Ele veio de inside linebacker essa temporada, uns snaps. Verdade. Então, o que me assusta nele é que tipo assim, ele consegue produzir bastante, mesmo saindo de tantas diferentes posições. E eu acho que ele não está no top 5, eu acho, da história, mas tá bem próximo. Talvez ganhar um Super Bowl para poder dar uma calibrada mais na história dele ajude bastante.
Bom, e continuando a semana em revisão, rapidamente, e eu vou falar sobre as regras novas que foram aprovadas na NFL. Vou falar das duas principais. O kickoff, provisoriamente, como teste ano que vem, se virar touchback, a próxima campanha começa na linha de 25 jardas e não na linha de 20. Os punts continuam touchback na linha de 20. O safety kickoff também. É bem impossível, né? Um kickoff de safety que é via punt, na verdade. Um free kick de safety que é via punt, chegar até o trend zone e virar touchback. Mas continua na linha de 20. E a regra da expulsão. Vale a pena ressaltar, então, só um detalhe. Falta pessoal é uma coisa, conduta antidesportiva é outra. Conduta antidesportiva é a cabeçada do Zidane na Copa de 2006. Falta pessoal é roughing the passer, por exemplo. Se é uma falta gerada, cujo fato gerador é contato de jogo, um tackle, um sack, um bloqueio, é falta pessoal. Se é um soco, se é provocação, é conduta antidesportiva, ok? É a Odell Beckham Rule. Basicamente é isso então. E Rodrigo, os Dolphins ainda estão sem running back.
Ainda estão sem running back.
E agora?
E agora?
E agora?
O que faremos? A situação da posição em Miami é meio complicada, mas eu não vejo como um ponto de intensa preocupação. Porque nos últimos anos já foi mais do que comprovado que você consegue achar running backs de qualidade, tanto assim no waiver wire ou na segunda, terceira rodada.
Aquele de Boise State não virou nada, né?
Ele é o titular do Dolphins.
Neste momento.
O Jay Ajayi.
Mas tá saudável?
Ele... Difícil afirmar. Ele esteve saudável na segunda metade da temporada, que foi a partir do momento que ele começou a jogar. Só que ele nunca esteve saudável por um longo período na carreira. Então o Dolphins não pode confiar nele como o cara. Tem o Damian Williams também de reserva, que eu não sou um grande fã. Mas hoje está recebendo o Arian Foster em uma visita. E veremos como que está a saúde, se assinará com o Miami. Mas Armando Salgueiro, do Miami Herald, diz que o Dolphins irá draftar um running back de qualquer forma.
Armando Salgueiro, que é o principal insider dos Dolphins, vamos dizer assim.
É.
Dá pra dizer
ele
isso.
Ele tem boas
ele trabalha há um tempinho aí.
E uma coisa curiosa só é que, com a troca que eles fizeram com os Eagles, pelo Kiko Alonso, que trocou a escolha de draft, eles basicamente caíram da periferia do Ezekiel Elliott para sem chance de conseguir o Ezekiel Elliott.
Capaz até que os próprios Eagles escolham o Ezekiel Elliott, né?
Então
complicada
eles
situação.
Perderam essa chance e eu também acho que a questão do Lamar Miller, eles poderiam ter feito um pouco mais de esforço para ter ele de volta.
Só para terminar esse assunto do Lamar Miller e dos Dolphins, o play calling ano passado foi terrível, sobretudo do jogo corrido para os Dolphins.
No
foi
ano passado
terrível.
E nos últimos 4 anos.
Eu me lembro vividamente do Sr. Paulo Antunes comentar comigo na redação o seguinte: Mel, eu queria muito chamar uma campanha dos Dolphins, só uma, porque era grave.
É horrível. Nos últimos anos, o Lamar Miller foi um dos jogadores mais mal utilizados na NFL
sim,
desde que foi draftado.
E no começo, os primeiros 4 jogos era Joe Philbin, era ridículo. Como o Lamar Miller basicamente tinha... Acho que teve jogo que ele teve
não
tipo
tinha
12 snaps,
né? Não tinha
12 snaps, 12 tentativas de corrida.
Era tipo isso. Bom, dando seguimento, Matheus, os Packers, mais uma vez, foram Packers na free agency.
Pouco movimento e só uma assinatura tipo assim, de grande nível que a gente pode falar, né? O Jared Cook, que a gente brincou até nos últimos episódios aqui do podcast falando que era um cara que a gente não gostava porque sempre dava problema no fantasy. Mas eu achei a contratação boa do Jared Cook porque é um preço razoável, é 3,75 se eu não me engano, por ano. por um ano, né?
Só um ano, isso.
Apenas de um ano. E pela primeira vez o Cook vai jogar realmente com um quarterback de elite. E aí é que eu acho que pode, que pode ajudar, porque Richard Rodgers, Justin Perillo, é um monte de talentos sem nome foram razoavelmente bem com o Rodgers. Então eu acho que essa mudança de cenário, o Cook jogando com um quarterback melhor, pode ajudar bastante a carreira dele e também os Packers.
O Cook que me lembra um fullback que tá no draft aí de USC.
Cook é bom, ninguém quer assinar.
Não, é o Soma. Soma vai no cu.
Soma.
Esse cara existe, diga.
Só pra curiosidade, que os quarterbacks do Cook nos Rams, quando ele assinou o contrato de 5 anos, ele esperava jogar com o Sam Bradford. Sam Bradford ficou machucado quase todo o tempo dele lá. Sam Bradford, o Clemens, o Jesus. Sean Hill,
nossa,
Austin Davis, Nick Foles e Case Keenum.
Somados, eles não dão metade do Aaron Rodgers.
Acho que não dão um terço do Aaron
Rodgers. Dá um terço.
Acho que eles amarram o sapato do Aaron Rodgers.
Meu Deus do céu. Metrador de vaca. Polêmica. Vamos ao Merchan, então. Este é um programa praticamente ao debate bola. Ah, que beleza. Vamos falar da Brahma. Não, não vamos falar da Brahma. Vamos usar Merchans aqui neste programa maravilhoso. No caso, é das assinaturas do Pro Football. Agora o Pro Football pode ter um patrão chamado Você. Um clube de benefícios. Vocês podem ver lá, a gente vai dar camiseta, estamos vendo para dar ingresso para a partida de futebol americano aqui no Brasil também. E não somos mercenários, Leandro Amin.
Não somos.
Sim, não somos. Não, enfim, 5% do montante líquido vai para a ACD todo ano, e 5% a gente vai criar um fundo de desenvolvimento do futebol americano nacional, será doado às equipes de futebol americano aqui no Brasil.
Muito, muito bom.
Então... É uma maneira nova, não somos o primeiro site a criar esse sistema de Patreon, né? Muitos sites já fazem isso. O Grande Prêmio de Automobilismo, que inclusive o Renan trabalhou lá conosco, esteve conosco aqui semana passada, tem um sistema assim também. Então, peço para que você dê pelo menos uma olhada, porque deu muito trabalho de montar a landing page. Por isso que eu mantei a pauta muito tarde ontem.
O que você fez no fone, no fio do fone, o Antônio Curti?
Ele tá meio estranho, né?
Isso, agora sim.
Muito bom. Então acesse lá, tem um hotlink para ele, né? bit.ly/assinarff, desculpa, assinarfa, bit.ly/assinarfa, e lembrando, assinar é com dois S's.
Esse foi o segundo melhor merchan que eu já vi.
Qual foi o melhor?
Todos do Baita Amigos, grande programa da Band Esportes de segunda noite.
Diga-se de passagem. Eu tô me enforcando com o fone. Você sabe que quando eu nasci, eu fui cesariana porque eu tava me enforcando com o cordão umbilical. Então,
somos dois.
É algo... É natural de minha parte se enforcar com
fio. Somos dois. Você sabe que o fio do fone de ouvido é sempre o lado esquerdo? Porque as pessoas presumem que você é destro. Então o fio
tá.
É sempre o lado esquerdo para você ter a mão direita ali.
Faz sentido. Vamos dando seguimento então nesse programa maravilhoso, nessa pauta maravilhosa. Os melhores free agents saindo no mercado. Essa é a pauta. E mudamos a música, ó.
Temos que renovar
até um novo ambiente.
Quanto aos melhores free agents saindo no mercado. Eles devem ficar no mercado por um bom tempo ainda. Eu acredito que...
Acho que só o Red Nelson que não, né?
Imagino que sim. E mesmo ele talvez espere os training camps pra assinar.
Né? Os training camps?
O começo dos training camps.
Ah,
eu
tá.
Acho
achei
muito possível.
Passando.
Não passando. Durante os training camps, um time tem uma lesão e resolve pagar um pouquinho mais.
Pode ser. Pode ser. Oferta e demanda, né? Como sempre.
Esses veteranos costumam...
A respeito do Anquan Boldin, por exemplo, que é um dos que também tá, eu li a respeito, por exemplo, que o 49ers estaria interessado em tê-lo de volta, mas quer esperar o draft para ver se recebe, se consegue algum wide receiver bom no draft. Tá esperando o draft para ver o que vai acontecer. Então tem muitos times que...
Tem time que tá esperando para ver se o Aldo Smith vai ser preso ou não. Né?
Que é o Greg Hard vai ser preso
se
ou não.
Se o Greg Hard em alguém ou não.
Se o Greg Hard vai ser preso ou não, pode acontecer, né, Matheus?
E também tem os que não assinaram ainda por questão de pedir muito dinheiro. O Ryan Fitzpatrick,
é um
por
bom
exemplo. Eu nunca vi uma negociação contratual que a discrepância entre os valores era de 11 milhões entre o time
não,
e o jogador.
É uma negociação bizarra.
Sabe o que me lembrou? Eu assisti esse final de semana Austin Powers, o primeiro. Aí o Dr. Evil, ele rouba a ogiva nuclear, ele furta a ogiva nuclear e fala assim, e fala pro Conselho de Segurança da ONU. Ah, nós queremos 100 milhões de dólares.
Não, 1 milhão de dólares.
$1 million. Não, depois fala 100 milhões.
Faz 100 bilhões.
100 milhões, aí eles dão risada. Aí ele fala, então eu quero 100 bilhões de dólares. Então, tipo, o Fitzpatrick... Não, é a mesma coisa, claro, mas... Não, os Jets oferecem 8, se não me engano, né?
8, e acho que ele queria... Não, acho 18, que era 18, é por aí.
Ele queria mais ou menos o que estão pagando para um quarterback do nível dele, só que ele é velho e...
Não, rodado. Ele queria... O problema é que esse é o valor, é quase o valor da franchise tag. Franchise tag é 19 milhões.
Então, o que ele queria, eu acho que assim, ele viu que o Sam Bradford reassinou com os Eagles, não tendo uma temporada tão boa quanto ele, o Ryan Fitzpatrick tem que ter a melhor temporada da carreira, acho que isso é inegável.
Melhor temporada da carreira da história dos Jets.
Da história dos Jets, e ele quer ser pago pra alguém que acabou de ter a melhor temporada da carreira. E os Jets falam, você tá velho, eu não quero você. Agora eles têm o problema de que Dino Smith, a era Dino Smith pode recomeçar... Meu Nova Deus. York.
E se ele não tomar um soco até lá também. Né?
Não tem, o Enem Pali não tá mais no elenco pra
dar
um soco.
Ele não está mais. Matheus, ainda sobre esse negócio de quarterback, tem o Chase Daniel, né? Outro cara que é um reserva e foi inflacionado. Meu Deus, começou a vinheta de novo, Leandro Amin.
Foi.
Pera aí, Matheus, vamos ajeitar a vinheta. Olha que programa bagunçado. Tô falando, vai chegar. É o Perdidos da Noite. Problemas técnicos.
Problemas técnicos, mas vamos que vamos.
A imagem de exibição vai ser aquela do Simpson, sabe? Do problema técnico. Eu vou procurar aí pra você. Matheus, manda bala.
Ele foi inflacionado porque ele tá saindo pro sistema, tipo assim, ele já conhece, né? E ele também era o melhor reserva no mercado, digamos assim, né? Então, eu acho que os Eagles pensaram assim, olha, tem gente querendo e realmente tinha outros times querendo, só que... Os repórteres não falaram quem exatamente, mas tinha, se não me engano, 4 times procurando o Chase Daniel também. E os Eagles queriam garantir ele, porque o Doug Peterson conhece muito bem ele, trabalhou bastante no sistema ali nos Chiefs, mesmo não jogando. Então, é uma satura que eu achei que ia ser um pouco mais baixa, por volta de uns 5 milhões, mas a gente já tem que pensar, levar em consideração que ele já recebia 4 nos Chiefs.
Sim.
Então, já era um valor meio pesado. Pra sair de lá, teria que ser uma situação desse jeito mesmo. Aumentar razoavelmente muito mais.
E ainda nos free agents, vamos só a lista rapidinho, então, a gente separou aqui. Reg Nelson, Ryan Fitzpatrick, Walter Thurman, que é o que eu vou falar agora, Aldon Smith, Greg Hardy, Anquan Boldin, Percy Harvin e Dwight Freeney. Ok? Essa foi a lista que a gente separou dos melhores
filhos disponíveis. Quanto ao Harvin, ainda nem sabe se ele vai jogar.
Se ele vai jogar, mesmo pro Dwight Freeney, né?
O Dwight Freeney ontem, temporada passada, ele renasceu dos mortos, praticamente.
Nos Cardinals.
Os Cardinals, inclusive, tiveram um elenco de jogadores que voltaram a jogar
A gente brincava que era o elenco do Pro Bowl da AFC de 2006.
Era o melhor time do Fantasy 2009. Carson Palmer, Chris Johnson e Dwight Freeney.
Muito bom. E Walter Thurman, ele é mais uma vítima do legadão da Copa. No caso, o legadão da Legion of Boom, né? Porque sempre quando o quarto homem da Legion of Boom sai do Seattle Seahawks, ele apresenta uma queda de desempenho depois. Brandon Browner ganhou o Super Bowl? Ganhou o Super Bowl, mas o cara conseguiu quebrar o recorde de faltas ano passado na NFL. Isso fala por si só.
Inclusive, acharam um milagre que o Seahawks não usou essa estratégia durante o Super Bowl 49 inteiro, que era jogar uma bola pro alto na direção do Browner, torcer pelo pass
interference. Imagina o Joe Flacco se coçando em casa assim, tipo, ai meu Deus.
Eu preciso desse pass interference.
Agora, Leandro e Amin, chegou o momento preferido da minha vida, cara.
Ah, é? Primeiro você tem que falar que nós somos visitantes aqui, né?
É verdade. Além do Érico, temos o Leonardo Vinícius aqui. Não sou digno a essa honraria, mas eles vão entrevistar para o TCC. É isso?
Exatamente. Qual foi o seu TCC, Antônio Curti?
Extrafiscalidade no imposto de produtos industrializados.
Meu Deus do céu, é mole?
Professor Nishioka.
Alexandre Nishioka.
Um baita TCC.
Um abraço ao professor Alexandre Nishioka.
O meu TCC foi sobre a possibilidade do jornalismo literário, da narrativa literária no jornalismo diário impresso brasileiro.
Legal esse.
O dele é muito melhor, o do Érico é legal também. Quer dizer, legal não, é triste. Mas,
é triste,
mas
eu fiz sobre, meu TCC se chama Coração Azul, que é sobre a história do Serginho, jogador do São Caetano, faleceu em campo em 2004, então a biografia dele, desde o tempo dele, quando ele nasceu em Vila Velha, foi jogar em Minas, até vir pro São Caetano, conta a história do São Caetano também. Aquele São Caetano que foi vice-campeão brasileiro 500 vezes e vice da Libertadores.
Sim.
E até a sua fatídica morte que finalmente saiu com mais perguntas que...
É, ainda... Nossa, tem a imagem muito clara dele, assim, caindo nos pés do grafite, a cara do grafite.
Tem uma história bizarra, que é de um fotógrafo do... Isso não tá no TCC porque é mais uma história, é mais uma anedota. Tem um fotógrafo da Gazeta Esportiva, que ele não ia pra muito jogo quando ele tava na folga. Ele só ia pra jogo quando ia trabalhar. Ele tava na folga e ele falou: ah, vou no jogo e vou levar a câmera, vai que morre alguém.
Nossa.
Foi nesse dia.
É, e o do Matheus é legal também, né, Matheus, seu TCC?
É, o meu TCC conta um pouco sobre a história dos, da formação dos clubes de futebol americano no Brasil e também dos campeonatos, né? Agora a gente não tem mais um deles, né? Mas conta basicamente como os times foram criados, como eles sustentam, por exemplo, o Coritiba Crocodiles, que tem a parceria com o Coritiba Futebol Clube, né? Então, tudo isso.
Ou seja, o único TCC chato é o meu.
É.
O meu é insuportável. São 90 páginas de...
Eu dormi no... Só quando você falou o título, eu dormi no meio já.
Isso quando eu falei o título completo, porque tem uns princípios antes do título. Bom, eu queria ter um TCC chamado Coração Azul.
Coração Azul, depois eu conto uma história.
Vou fazer um mestrado que vai ser Marido da Gisele, a influência de Tom Brady na mídia brasileira.
Marido da Gisele e tem o irmão do John Jones também.
Irmão,
outro jogador que era dos Patriots,
é verdade. Imagina os jornalistas coçando, ai meu Deus, o irmão do John Jones foi pego com maconha sintética, cacete.
Inclusive, não conversei com você que semana passada assisti um documentário sobre o caso O.J. Simpson, que é realmente um caso.
30 for 30, você assistiu?
Do ponto de vista midiático, é realmente vale um TCC.
Inclusive,
né?
Eu não sei se vocês assistiram, tá tendo agora uma série. Aham,
mencionamos aqui.
Mencionamos.
Matheus mencionou, inclusive.
Eu não consegui assistir ainda, mas parece ser muito legal.
Eu assisti o primeiro episódio só. A American Crime Story, contando. Você assistiu mais, Matheus?
Eu assisti, agora, hoje tem o 9º episódio, são 10 episódios da série. Tô chegando quase na conclusão, né, do caso. A série é muito boa, recomendo bastante, mostra todo o círculo, o círculo que a mídia fez em volta, né, do julgamento, porque o O.J. Simpson era uma pessoa extremamente conhecida, tinha ganhado Heisman, tipo assim, o pessoal amava ele realmente em Los Angeles. E mostra todo o contexto do, tipo assim, de como mudaram... a mudança do tribunal onde ele foi julgado, tipo, influenciou. Então tem tudo isso, tem todas as variáveis que influenciaram o caso. Recomendo bastante.
Sabe como chama isso no direito, Matheus? Matheus não, Leandro.
Não.
Desaforamento.
É desaforo mesmo, né?
Desaforamento. Por isso que desaforo vem disso aí.
E sem spoiler sobre o fim do caso de Simpson, que nem todo mundo sabe.
E só rapidinho, as Kardashians, elas só são o que são por causa desse negócio aí.
É mesmo?
O pai delas era brother do
Robert
do
Kardashian.
Que juro por Deus.
Na série interpretada pelo Ross.
Pelo Brasil. Ross.
E um dos advogados que estava, tipo, no super time que defendeu o O.J., né, também.
E os reality shows, Big Brother e o cacete, começaram... O marco paradigmático dos reality shows é a perseguição à picape do O.J. Simpson.
A van branca.
É a perseguição mais bizarra da história das perseguições. Bizarra. Então,
bom...
Enfim.
Esse podcast é sensacional. A gente fala sobre tudo. Mexendo a programação da Central T, a gente tem que fazer.
Você, já que estamos falando de televisão, você já assistiu a série O Negócio, série brasileira que passa na HBO?
Não, mas tem uma frase do Frota muito boa sobre isso. Com essas... Não mencionarei, dei um Google.
Aí acabou, né? O Negócio é um seriado que passa na HBO brasileiro, que fala sobre garotas de programas que descobrem uma maneira de fazer marketing com o trabalho e revolucionam o próprio...
Qual é a maneira?
Tem que assistir pra saber. Tem o fato que assistir. É que as atrizes...
Hoje?
O negócio estavam aqui ontem. O perfume ainda exala neste recinto.
Quem são as atrizes?
Aí você me complica. O nome de uma é Rafaela Mandelli.
Nossa, é da Malhação, cara. Isso, eu tinha maior crush nela quando tinha, sei lá, 10, 12 anos.
Aí a outra, eu lamento, tô sem o Google aqui, não vou lembrar o nome.
E vieram
pra anunciar, porque a terceira temporada vem aí.
Mas em qual podcast?
No programa do Judão, que vai ao ar amanhã. Então você fica atento no central3.com.br, que amanhã...
Judão melhorou bastante de convidado, hein?
Vamos arrepiar com este programaço.
Tem uma semana que fui eu, o cara trouxe três atrizes. Melhorou bastante.
Melhorou.
Melhorou bastante.
Melhorou.
E o que mais temos na Central 3?
Bom, hoje...
O que, que tem no Thunderbird hoje?
Temos o Thunderbird às 9, ao vivo.
Temos ele, o convidado é um mistério.
Eu não tenho convidado em mãos aqui ainda. Temos o programa Baião de 2 entrando no ar também às 7 da noite, falando sobre futebol nordestino. Essa é a chamada terça-feira gorda da Central 3. Nada pessoal, é às 15h15.
Mar de Gras.
É às 15h15.
Porque Mar de Gras significa terça-feira gorda, né?
É.
E é porque você tem que comer muita carne, porque é a partir de quarta-feira de cinzas que você não pode comer carne mais.
Eu não sabia disso.
Não, eu sou. Sou seu assessor de assuntos aleatórios,
André. Frederico. E você viu que eu tenho uma prova de inglês autografada pelo Frederico? Porque eu encontrei.
O Rodrigo é professor de inglês, ele fica emocionado.
É porque eu tava no shopping, eu tava o Frederico e eu só tinha a prova de inglês na mochila pra ele autografar. Ele autografou minha prova.
E o futebol americano?
O futebol americano que é importante, a gente vai voltar aqui agora. Mas é intertemporada, Rodrigo.
Não, tô brincando.
O programa tem uma hora e meia quase.
Mas agora vem o assunto da semana.
Agora então, a gente tava preparando, a gente tava amaciando a carne.
Prepara a metralhadora.
É, bota a Anitta aí, prepara. Eu falei, a Anitta ficou com uma vaca, cara. Depois a gente toma processo.
Eu só tenho um botão. O único botão é a vaca.
Tá, vamos lá então.
E eu voltando a fita também.
Vamos voltar a fita do programa inteiro, preferencialmente. Vamos passar a régua, então, conversando com você, Matheus. Porque você cunhou o termo... Na verdade, o termo já existia, mas você cunhou neste programa o termo contrato ponte. O Robert Griffin III, ou também conhecido como Roberto Grifo Neto, ele assinou com o Cleveland Browns por 2 anos, e 2 anos geralmente é um contrato ponte. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que depois de 24 quarterbacks seria mais interessante não arriscar com um cara que ninguém sabe como vai estar o joelho no final da temporada?
Mas é justamente isso. Você tem que buscar a competição, porque o Cleveland Browns provavelmente vai draftar um quarterback na primeira rodada, com a sua segunda escolha, e você tem que pensar, olha, talvez eu não consiga colocar esse quarterback de primeira para jogar, então eu tenho que trazer um quarterback, alguém da free agency, para poder, tipo, ter uma competição, para poder até ajudar esse quarterback a se desenvolver. E os Browns deram uma aposta interessante no Griffin, porque ele ficou o ano inteiro parado, basicamente, o ano passado, se recuperou provavelmente totalmente das lesões, né, que teve. E agora é esperar pra ver, né? Tipo, o que o Griffin vai mostrar nos treinos dos Browns, se vai ser o suficiente pra assim, olha, não, ele pode ser nosso titular, se ele pode voltar a ter uma carreira decente. E serve como uma boa audição pra ele, né? Porque se ele sair bem, por mais que os Browns tenham draftado esse quarterback pra poder ser, tipo assim, ser o quarterback do futuro da franquia, o Griffin pode sair desse segundo ano aí e pegar um contrato bom com outro time, se ele realmente jogar bem.
Ô, Érico, você acha que mesmo com o Robert Griffin chegando, os Browns ainda assim vão draftar um quarterback?
Acho que eles têm que draftar um quarterback. É aquela coisa, o Robert Griffin III, ele é uma melhora pra posição de quarterback dos Browns? Sim, porque RG3 ainda é melhor que nada. É o que o Browns tinha, especialmente depois do fiasco que foi Johnny Manziel, fiasco triste, inclusive. Mas eu acho que eles têm que pegar com a segunda escolha. Talvez eles podem fazer o que eles fizeram na... Eles têm espaço para fazer o que eles fizeram 2 anos atrás, quando draftaram o Manziel, de ter uma escolha muito alta e trocar ela um pouco para baixo, porque o único outro time dos primeiros que deve draftar um quarterback é o 49ers.
Talvez os Cowboys, mas
talvez
bem,
os Cowboys, mas talvez. Bem difícil. E pelo que parece, eles estão querendo o Carson Wentz. E o Carson Wentz...
Que é um cara que precisa ser lapidado.
É um cara que precisa ser lapidado, mesmo vindo como senior. Então eu acho que talvez para a segunda escolha eles troquem um pouco para baixo, só para garantir o Carson Wentz. Talvez ganhem umas escolhas de draft também nessa brincadeira para alguém que seja desesperado pela segunda escolha, apesar que eu também não sei exatamente. Estamos num draft em que a segunda escolha... em que os times que estão para escolher primeiro tem tanto desespero. Acho que cada um tem necessidades tão diferentes, tem jogadores tão variados, eu não acho que trocar pra cima também vai interessar tanto.
Porque
pra
muitos desses times tiveram uma temporada típica. Os Cowboys, por exemplo, não tiveram uma temporada de top 5.
E eles não precisam...
Não tem um elenco de top 5 pick.
Inclusive a gente vai falar deles depois. Então, assim, eu acho que eles precisam draftar um quarterback. E o RG3 vai... Quem sabe? Vai que ele surpreenda, que nem o Michael Vick ressuscitou a carreira...
Depois, com os Eagles,
Vai que ele ressuscite a carreira também nos Browns. E se ele ressuscitar, vai ser muito triste ver ele sair depois de 2 anos se ele for pro outro time, porque aí seria os Browns novamente sendo o Browns. Tem um quarterback bom finalmente e ele sai.
Rodrigo, a gente tem um histórico bem interessante de lesão que o jogador deu a volta por cima, ganhando Super Bowl, inclusive, que era o rotator cuff do Drew Brees, quando ele estava em San Diego. A maioria considerava, você fica triste porque ele poderia estar em Miami neste momento.
Obrigado, Nick Saban.
Então. E o Drew Brees é um cara que ninguém acreditava mais na carreira dele quando ele machucou o ombro, e o cara foi uma fênix, né?
Foi uma fênix, é uma história. E o Drew Brees, assim como o RG3, tinham muitas outras questões. Mesmo sem a lesão, ele é um cara baixo.
Sim.
Seria um grande quarterback no nível que ele foi. Na mente de muitas pessoas, ele não tinha nem esse potencial antes da lesão. Então ele realmente deu uma volta por cima e provou que todo mundo estava errado. O Robert Griffin tem essa oportunidade também. Muito se falou, principalmente no último ano, sobre a postura extra-campo dele em termos de liderança. De ficar, ser tuiteiro e não jogador. Isso muito se criticou em Washington. E eu não vejo o Robert Griffin III como um cara, uma causa perdida nesse sentido. Eu acho que ele é um cara competitivo, sempre vi isso nele, apesar de nos últimos anos não ter aparecido tanto. E a lesão dele, dá pra contorná-la. É uma lesão de joelho que é muito complicada. Ele teve problemas. Mas se ele adaptar o jogo dele, e o Hugh Jackson é um cara que pode ajudar ele a fazer isso. Hugh Jackson, tremendo treinador ofensivo, um tremendo mentor assim para jovens jogadores.
Ele melhorou bastante a carreira do Andy Dalton, né?
Com certeza. Sim. Deu um salto quântico.
Quântico?
Quântico. Não sei se quem faz física deve estar pensando, que merda, não tem nada a ver com quântico, mas é um salto grande, vertiginoso.
Ô Leandro, divulga nosso programa ao vivo aí de novo, aproveita que você tá no Twitter.
Agora eu já sei quem vem no Thunderbird, tá?
Quem?
Vem o Mussum Alive. Ah, e sim. O Lampadinha.
Muito bom.
Ok. Lampadinha. Não, mas eu não acho que seja tão necessário selecionar um quarterback por esses motivos. Eles abriram a possibilidade de não fazer isso. Agora, eu selecionaria sim, mas eu selecionaria o Goff porque... Mas é questões pessoais, porque eu gosto muito do Goff.
Matheus, o Goff, muita gente começou a falar da questão... Aí a gente vai entrar naquele ponto que conversamos já neste programa. Quando as medições físicas... elas apagam todo o tape, todo o vídeo desse quarterback no ano passado e nos anos anteriores. A mão do Goff seria pequena para os padrões da NFL.
Como aconteceu com o Bridgewater, né, antes do draft. Até eu tava conversando com o pessoal ontem no Twitter e falando, tipo, o Tom Savage chegou a ser...
Rolou isso aí, é verdade.
Melhor visto que o Bridgewater. Mas não tem como. Enquanto isso, o Tom Savage tá de terceiro quarterback do Houston, que nem tinha quarterback esses dias. E o Ted Bridgewater levou o time dele aos playoffs esse ano, né? Então, pessoal, fica muito especulando no draft, essas coisas. É bem complicado de acompanhar a imprensa americana nessa parte, né? Porque o pessoal realmente vira assim, o cara jogou bem todos os 3, 4 anos dele. Não, deixei de lado. Não gostei muito do físico dele, não gostei de alguma coisa. Não, não dá pra desprezar tanto assim o vídeo só por causa de medições, de forma alguma. E só pra completar sobre os Browns, uma coisa interessante seria, por exemplo, selecionar um outro jogador agora com essa segunda escolha e fazer um ano ruim, um 2016 péssimo, e ficar com a primeira escolha pra melhor deixar o Watson em 2017. É uma possibilidade interessante.
Deixando o Watson quarterback de Clemson, né? Que é um cara bem interessante. Se ele manter a produtividade que ele teve no ano passado, ele pode ter um futuro semelhante ao Russell Wilson, inclusive, que é um outro cara que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos rapidamente, então para passar a régua na free agency, cada um de vocês vai falar um time que se deu muito bem e depois um time que se deu muito mal no mercado. Rodrigo, qual que é o time que se deu melhor para você nesse mercado, antes do draft?
Olha, eu coloco o Oakland Raiders, é meio que uma escolha óbvia. Eles trouxeram caras em posições essenciais, pass rush.
Clay Schosemel na linha ofensiva.
Linha ofensiva. E linha ofensiva é um negócio difícil de draftar, então você precisa de veteranos bons. Então eu acho que eles trouceram reforços pontuais.
Já era uma linha sólida.
Estão complementando o Khalil Mack na defesa, que é um dos melhores jovens jogadores da NFL. Então, assim, o Oakland Raiders, pra mim, é o vencedor, grande vencedor dessa
frente. Mais curioso pensar que o Reggie McKenzie tava... Era uma demissão certa, sim, dois anos atrás.
Contratando Justin Tuck, contratando muitos veteranos, acabou até que dando certo esse projeto. Érico, seus Patriots foram um dos vencedores ou você coloca outro time?
Ah, os Patriots mal participaram, no final das contas. Acho
mas
que,
mesmo por trocas.
Mesmo por trocas, mas eu acho que o vencedor pra mim é o Jacksonville Jaguars. Eles tiveram primeiro uma sorte. A sorte foi que no draft, dois anos atrás, eles basicamente draftaram um ataque inteiro. Então veio Allen Robinson, veio Allen Hurns, veio Blake Bortles. Já, o ataque já não é mais um problema, vamos para a defesa. Então eles trouxeram o Malik Jackson, talvez um pouco mais caro, mas eles têm espaço para isso. Então,
e haja espaço, né?
Haja espaço. O Tashaun Gibson não fez uma temporada boa no passado, mas ele fez...
Mas
uma
é uma melhora para a secundária.
Mas é uma melhora para a secundária, que a secundária foi a pior parte do... Vai ter o Dante Fowler de volta. E trouxe o Prince Amukamara também, além do Chris Ivory, que não é o running back...
Do sonho, mas do ele sonho, complementa.
Mas claro, complementa o T.J. Eldon e o Denard Robinson foram os dois.
Grande Denardão, quarterback de Michigan. Agora é running back. Falando em Michigan, Matheus.
Offensive weapon.
É offensive weapon, OW. Matheus, já fala um vencedor e o maior perdedor. Vou te dar a prerrogativa de ser o primeiro a falar o maior perdedor.
Já que já foram usados os dois times que eu queria pensar. Vou de Chicago Bears como
um
dos bons vencedores. Porque buscando o Gerald Freeman e o Danny Trevathan e o Akin Hicks, os Bears reforçaram muito bem o front seven, que teve vários problemas na última temporada. Você colocou a franchise tag no Alshon Jeffery, provavelmente vai conseguir manter ele. Então eu acho que esse conjunto de contratações, junto com a manutenção do Alshon Jeffery, mesmo perdendo o Matt Forte e o Martellus Bennett, eu acho que não ficou tão ruim.
O Martellus Bennett estava insatisfeito em Chicago, né? Isso aí era bem óbvio. Perdeu jogos na temporada passada. Foi bom para os Patriots e foi bom para os Bears, na minha opinião. E nesse processo se livrou do Shea McCaclin também, né? Que eu chamo ele de McCaclin, que é mais legal. Que é o Brian Urlacher dos pobres.
Né? Bem pobre.
Bem dos pobres mesmo, né? Tipo, então, é um linebacker de classe E, nem de classe D.
Ele era o side linebacker em Boise State, aí inventaram esses tempos de colocar ele de inside linebacker. Cara, na semana 1, ele tava marcando em zona no meio do campo, o Aaron Rodgers fez um pump fake, ele literalmente caiu no chão, velho. Esse gif é um momento que corta meu coração. Podia ter sido interceptação, ele caiu no chão no pump fake. Matheus, e o time que mais perdeu, na sua opinião, são os Browns?
Justamente, acertou em cheio, porque os Browns perderam vários titulares, Travis Benjamin, Mitchell Schwartz, Alex Mack, Tashaun Gibson, Carlos Dansby, e basicamente viraram assim, a gente não vai se importar não, vamos ficar aqui de boa, não vamos fazer nada, vamos ficar aqui quietinho e vamos ficar só olhando. Não tem como você perder tantos titulares sem tentar repor, e a gente tá falando de um time que tem muito espaço salarial, assim como o Jacksonville Jaguars, que a gente falou. São times que sobram com espaço, mesmo com contratações anteriores dando tanto problema. E, não sei, deveria ter mexido. O time precisa de reforços para sair realmente dessa condição péssima que anda nos últimos anos.
O Cleveland Browns, que inclusive agora o general manager de fato é o Poder Podesta, que é o gordinho do Moneyball.
Jonah Hill.
Que na vida real não é gordinho, mas foi muito falado no Combine e um tempo atrás na reunião dos owners, que os Browns não sabiam como negociar com os jogadores, cara.
E o mais assustador é pensar que eles perderam o Alex Mack.
E o Tashaun Gibson falou isso, inclusive, indo para o Jacksonville.
Eles perderam o Alex Mack, que estava em contrato, ele usou uma cláusula do contrato para anular o contrato e sair, ou seja...
É surreal isso.
E o mais engraçado dos Browns é que talvez o ponto mais difícil de você montar um time hoje em dia é a linha ofensiva.
Sim.
É uma linha ofensiva boa. E o Browns não tinha uma linha ofensiva boa, tinha uma linha ofensiva espetacular. Alex Mack, Mitchell Schwartz, o Joe Bitonio, que foi draftado, foi uma das uns bons drafts, o Mike Patton, um dos poucos bons drafts, e o Joe Thomas, que
é um dos melhores left tackles da liga.
Da história da liga.
Da história da liga.
E draftou um center ano passado.
É. É impressionante,
o, o Cameron Fleming de Florida State.
Um center que já jogou de offensive tackle, guard. Sim.
Primeira escolha do draft do ano passado. Os caras conseguiram implodir. Matheus, eu vou te fazer uma pergunta, não, não se ofenda, mas esse time tem potencial para ser 0-16? Você já testemunhou
muito, muito fácil. Eu acho que esse time tem mais potencial para ser 0-16 do que os Lions de 2008, por mais que o time fosse horrível. Esse time, se não for 0-16, tem alguma coisa muito errada. Só se eles conseguirem alguma coisa muito espetacular.
Cara,
né?
os Lions...
Não chega nem perto.
Os Lions em 2008 tinham o Calvin Johnson, velho. Quem que vai receber passe em Cleveland?
Também tinha uns quarterbacks que corriam pro outro lado, né?
O Dan Orlovsky. Quem que vai receber passe em Cleveland, cara? E ainda corre o risco da contratação do Robert
Dwayne
Griffin?
Bowie.
Nossa, foi dispensado já.
Ah, já foi dispensado.
Dwayne Bowie tá jeans, cara.
Qual é o risco
um
da...
milhão a cada passe recebido temporada passada.
A contratação do Robert Griffin III pode ser uma implosão, assim, faraônica, cara. Porque, imagina se ele arrebenta o joelho na pré-temporada.
E com essa linha ofensiva inexistente agora, isso é uma
foi chance. O terceiro time que mais sofreu sacks ano passado. Eu gosto muito dos Browns. É um time que eu tenho no coração, assim. Mas... É terrível falar isso, mas... Esse time tem potencial pra ser um 15-0-16. O elenco dos Dolphins em 2007 era de um 15 que nem esse dos Browns?
No final da temporada, talvez, porque o time se machucou, acho que uns 79 então. Mil jogadores. Mas acho que ainda assim era melhor do que esse time do Browns.
Pra você ter uma ideia, duas temporadas atrás, as pessoas esquecem isso, mas o Browns tava quase nos playoffs. Aí o Alex Mack se machucou.
Foi o desastre.
O time foi 7-2. Depois o que o Alex Mack se machucou, não ganhou mais nenhum, porque o jogo terrestre deixou
exatamente,
de existir.
Exatamente.
Imagina agora perdendo o Mitchell Schwartz, perdendo o Alex Mack. Toda a maneira como foi tratado o caso Menzel, você via até caras como o Joe Thomas, que sempre foi um líder de vestiário e tudo mais. Você viu os jogadores dos Browns falarem sobre o Menzel e falavam, Ele fez cagada, né? Tipo, ninguém dependia o Menzel. Não tinha essa vontade.
Então, semana saiu mais foto dele em cassino, inclusive.
Então, assim, você tem um elenco também que não tá sem liderança. Implodiu a linha ofensiva. Quando você perde um jogador que tá sob contrato... Porque o jogador fala, eu vou...
E aí a gente volta naquela frase que o Adam Schefter falou, que os jogadores estão com um sentimento e alguns já falaram... Que eles tratam os Browns como um time, como a experiência do college, 4 anos e já era. Você joga lá 4 anos, faz o possível e depois vai para outro time, que é o que aconteceu com muitos jogadores lá. Sim. Nessa última temporada. Deus proteja esse time.
E
porque...
o Duke Johnson vai sofrer a mesma cena do Lamar Miller, de ser um dos jogadores mais mal utilizados, porque ele é um grande talento como running back. E agora não tem linha ofensiva.
Seria Steel para Fantasy, por exemplo. A gente sempre sugeriu ele, bem como o Lamar Miller, e nunca deu certo. Só para terminar o assunto Browns. É um elenco comparável aos elencos dos Buccaneers em 76, 77, de expansão. E aqueles elencos do Houston Texans 2003, 2004.
Porque quando falam de um elenco começando do zero, nunca tá começando do zero, de fato. Tem algumas jovens peças sempre, mas nem isso o Browns tem. Se você pegar os jogadores que eles draftaram recentemente, Barkevius Mingo, nada dele. Justin Gibson, nada dele. Então, assim, e o Johnny Manziel já tá fora. Se você pegar que eles draftaram o Brandon Whedon 4 anos atrás,
Deus,
não foi 7 anos atrás, foi 4 anos atrás. E o Johnny Manziel foi a 2.
Ele já tem 47 anos, né?
Ele tinha 28 anos quando foi draftado.
Ele tinha 28 anos quando foi draftado. Então, assim... eu acho que até a gente nem falou de outro time que foi pior na free agency, porque não...
Não tem um time tão, tão gritante assim como o Cleveland.
Aquela história, assim, tem times que foram mal, o Broncos teve uma free agency.
Mas
difícil.
Aí os Broncos é o imposto do Super Bowl, então, que eu brinco, né?
Então, mas assim, nenhum deles foi um que eles chamam de dumpster fire nos Estados Unidos, né? Pegou fogo, não tem como apagar.
Nossa. Bom, não, eu não conheço muito os torcedores dos Browns no Brasil, mas... Deus abençoe seu coração.
Só pra citar outros times, então. Pensei nos 49ers também. Tem um time que só perdeu jogadores. Assinou literalmente esses 3 jogadores até agora. Um deles é o Fred Lewis, esse quarterback.
Sim.
Meu Deus. Outro é o wide receiver Eric Rodgers, do poderoso Calgary Stampeders.
CFL. CFL nos canais ESPN começa quando, Eric? Em julho.
E o grande guard Zane Beatles, dos Jaguars.
Que foi cortado dos Jaguars, inclusive, porque não...
Isso, Matheus, isso foi uma coisa que eu não entendi. Por que os 49ers não se movimentaram na free agency?
É uma bela pergunta. Você não entende o que vem de São Francisco, mas... É, desde a saída do Harbaugh, pegar o Tom Sula e demitir o Tom Sula depois de um ano... É, não dá pra entender o que se passa em São Francisco hoje, de forma alguma. Então, vão ter que ficar aí olhando e ver se eles vão fazer alguma coisa ainda, né? Talvez alguns jogadores que tenham sobrado, talvez o Niners vá atrás, mas não sei.
O pior de tudo com o Niners, pra mim, é que você não vê a visão dos caras. O que, que eles querem? Eles querem o Kaepernick como quarterback? Eles querem draftar alguém no primeiro round? O que eles querem? E faz muitos anos que o Trent Baalke, que é o general manager, só faz cagada. E o Jed York, que é o dono, apaixonado por ele por algum motivo, e mantém essa gestão, e que só faz uma bosta atrás da outra.
É, o Tom Sula, eu cheguei, quando eu vi o Tom Sula sendo contratado, eu achei estranho. Depois que, até porque a contratação do Tom Sula foi o que fez o Vic Fangio ir embora. Então assim, você já perdeu assim. Contratando ele.
E é muito raro um cara que, eu brinquei aqui já no podcast, que você sair de técnico assistente para head coach é a mesma coisa que você fazer doutorado direto. É raríssimo.
Sim.
Eu não consigo listar muitos caras que aconteceu isso. O John Harbaugh é um caso, o Mike Ditka nos Bears em 81 é outro caso, mas é muito raro.
E assim, deu a entender que o 49ers foi de propósito. Queria que o time fracassasse esse ano para conseguir draftar alguém, porque... Ao meu ver, não tem como não enxergar que o Tom Sula foi colocado lá pra fracassar.
E ele era um traíra, o Tom Sula. Assim, ele era visto pela staff do time como traíra. Ele era o espião do dono na comissão técnica. Isso, cara, não tem como você contratar um cara desse e ser sério. A coletiva de imprensa de apresentação dele foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida.
O cara... Você já viu muitas coisas bizarras na sua vida.
Já vi.
Você também, né?
Só não foi mais bizarra que a... Que no, dos, não foi, pior que não foi nem a coletiva de imprensa mais bizarra do ano nos 49ers. A mais bizarra foi a do Blaine Gabbert. Pós-treino, que não foi ninguém.
Foi, rolou isso aí.
Ninguém.
Aí não, mas foi porque erraram. Isso aí foi que erraram, não avisaram o pessoal que ia estar rolando.
Mesmo
entre...
assim, hilário. É a selfie dele lá na... Não tem ninguém,
né? Blaine Gabbert, que é inclusive seu crush, né, Rodrigo?
Ah, de todos, né?
O cara é bonito.
Olhos angelicais.
O cara é bonito. Como quarterback, ele é um bom modelo. Merchando o feed, Leandro Amin.
Merchando o feed. Você assina o feed.
Você tem que assinar, tem que pegar uma caneta?
Não precisa, basta um clique, né? Rato.
Basta um clique é uma frase muito boa.
Basta um clique é muito bom.
A gente chama aqui de mouse, mas é o rato.
O rato.
Ou pode ser o touch screen também.
Ah, que... estou indo para Portugal, Rodrigo.
Ah, não.
Eu adoro falar português. Vamos lá, agora vamos continuar o programa falando português de Portugal.
E você consegue assinar o feed do Rádio América.
O Rádio América.
Ô, Leandro, não entra nessa, não.
Não vou entrar,
tá legal. Né? Opa, tá muito legal, gajo.
E o que acontece quando você assina o feed, você sabe?
Tenho a menor ideia.
Você,
eu não assino, não sei.
Ao invés de ter que lembrar...
Não, eu já ouço o programa aqui e ouço no site.
Eu assino.
Você assina? Eu vou assinar, chega em casa.
Quem assina o feed não precisa mais lembrar que tem programa. O programa lembra o ouvinte que ele mesmo existe, entendeu?
Então, como isso acontece?
Você assina o feed chega no seu telefone, no seu computador.
Via notificação.
Via notificação.
Ou olha, download direto.
Olha só, que tem novidade programa. Tecnológica. Uau!
E assim você não perde mais nenhum programa. Ou seja, gostou desse daqui? Assina o feed e não perde mais nenhum.
Muito bom. E se a pessoa não gostou? Assina do mesmo jeito.
Aí você
não gostou? Assina também.
É. Quantos assinantes já temos no feed?
E passa a gostar.
Ah, isso eu não tenho esses números aqui, mas eu posso te...
Ah, cerca de 32 mil, segundo meus últimos cálculos.
Parece que são números de...
É os manifestantes, né? A organização da manifestação. Agora a Polícia Militar vai vir com 10 assinantes. E quantos ouvintes tivemos semana passada, André Amin? Cheque aí agora.
Estamos perto de 1.500.
Olha só que bom número. 1.500 é um ótimo número.
Espero mais, tá bom, né? Quero mais.
Você quer mais? Você está insaciável.
Insaciável.
Então é isso. Player FM, agora falando sério, sem fingir que eu sou tonto. Player FM, feed do iTunes, Deezer e tem mais um, tem, Leandro?
Pocket Cast.
E o Pocket Cast. Ah, curte, mas eu quero no SoundCloud. Infelizmente, por questões técnicas, a gente não pode oferecer o SoundCloud. Dúvidas, mande e-mail para... Retranca 53, não, 352.
Retranca352@gmail.com,
e-mail de Leandro Amin, e ele ele responde você de uma forma muito graciosa.
Não é possível. Belo e-mail.
É um bom e-mail, né? Não é sério. Quando eu vi esse e-mail dele, é brilhante. Ah, quanto tempo de programa temos falando nisso?
Mas em breve eu vou mudar pra
50.
49-11.
Mas fica tranquilo que o meio campo da Alemanha não marca. Joga aqui nem Brasil.
Ah, perfeito. Eu vou mudar meu e-mail porque o 3-5-2 está superado.
É verdade, né? Pô, quase nenhum time usa 3-5-2, mas... Né? Faz uns 5, 6 anos já. Vamos falar de draft nessa reta final de programa, Matheus?
Sim, vamos.
É, e a partir de semana que vem a gente começa a pegar bem pesado no draft. Aliás, a gente só vai falar de draft no mês de abril inteiro. A você que quer saber, draft é 28, primeira rodada, quinta-feira, 9 horas da noite. E sim, com transmissão da Entertainment Sports Programming Network, também conhecido como ESPN. Primeira rodada está garantida a transmissão. É, Matheus, vamos falar de Cowboys de novo?
Infelizmente, sim.
Infelizmente? Por que infelizmente?
Não, esse fim de semana eu tava em Goiás, conheci uma menina assim, conversando com ela, e falei assim, ah, não, tipo, não gosto dos Dallas Cowboys. É, foi uma das primeiras coisas que a menina me falou.
Ela falou que não gosta dos Cowboys?
Sim, eu tava de camiseta do Lions e a primeira coisa que ela... Uma das primeiras coisas, tipo assim, acho que a quinta frase, provavelmente, foi que ela não gostava dos Cowboys.
Ah, mas isso não é um impedimento de você conhecer essa garota de modo romântico e republicano?
Não, de forma alguma, mas já fica como... Assim, ah, não, não vou gostar mais do Cowboys, vou deixar um pouquinho de lado o time, por enquanto.
Muito bom, o senhor não... Aliás, esse podcast é o podcast do amor, né?
É um podcast do amor.
Quer mandar beijo pra patroa também, Érico? Virou uma tradição aqui.
É. Beijo pra patroa, então um beijo pra Maria.
Beijo pra Maria, um beijo pra Giovana. Leandro, você vai mandar um beijo à distância?
Isabela, você continua em meu coração.
Olha só, que capaz apaixonado.
Wayne Gabbert. Beijo.
Matheus, com a chegada do Alfred Morris, o running back está começando a ser descartado na segunda rodada, né? O Alex Collins de Arkansas era um bom palpite, mas talvez não vá rolar.
Eu realmente não sei o que esperar do Dallas na primeira rodada. Até na primeira rodada, porque tem repórteres americanos falando que eles não querem o Joey Bosa, que talvez seria a escolha mais lógica ali, né? Se você for pegar a sequência de jogadores que a gente pensa para selecionados. E aí você pensa, o que o Dallas quer? Se for um pass rusher, você pode pegar o DeForest Buckner. Mas tem gente achando que o Buckner não chega ali também.
Então, porque o Bosa, na minha opinião... Rapidinho, só pra te cortar. O Bosa, ele é mais run stopper do que pass rusher. E ninguém percebeu isso ainda.
Sim. É porque ele aparece muito também com... Tipo assim, até em jogadas de passe, né? Então, todo mundo ainda tem essa visão muito grande de que ele é um pass rusher e só, quase. E aí fica a grande pergunta. Será que eles vão pegar um quarterback ou um running back? Eu não duvidaria que eles peguem o Elliott mesmo tendo pegado o... Nosso querido Alfred Morris. Porque o Elias está numa prateleira diferente de running backs. Ele pode mudar o jogo muito facilmente. E como você e eu sabemos muito bem, Anthony Curtis, é que ele atropelou o Michigan.
É uma lembrança que meu coração gostaria de esquecer, mas enfim. Que eu ia falar. E tem também, Érico e Rodrigo, com o Jerry Jones comandando o draft, tudo pode acontecer, né? Lembramos que esse senhor quase draftou Johnny Manziel um tempo atrás.
Tudo mundo de Jerry é então. Uma coisa incrível, mas eu acho que eles. Eu não acho que seria loucura do Jerry se eles fossem atrás do Elliott, até porque eles têm disparado a melhor linha ofensiva pra corrida do. Pra ajudar a corrida. Você tem jogadores que tiveram... O DeMarco Murray teve a temporada da vida, da história. É uma temporada histórica com a linha ofensiva do Dallas. E você tem um running back com muito potencial, como o Elliott, com essa linha ofensiva, eu acho que você tem que jogar para suas forças. E uma das forças dele é uma linha ofensiva que é boa para a corrida, para abrir espaço para a corrida. Então aproveite isso e drafta um running back com potencial incrível. Não troque pelo Adrian Peterson, que nem também outra coisa que o mundo de Jerry...
Mas só duas objeções sobre isso rapidamente, Érico. Um, o técnico de linha ofensiva antes da temporada passada de Dallas, agora me fugiu o nome dele. Confesso que me fugiu, depois eu tenho que dar um Google. Foi pra Washington, tanto que o time melhorou muito a proteção do Kirk Cousins. Foi boa parte da liga, o melhor time em linha ofensiva. E dois, não tem mais chop block. E os Cowboys no jogo terrestre faziam muito chop block, que é o bloqueio quando tem um jogador engajado e vem um outro no joelho cortando. Isso está proibido agora, finalmente, graças a Deus. Eu tô lendo um livro do Peter King de 93 e tem uma entrevista com o Bruce Smith que o Bruce Smith já reclamava do chop block naquela época. E ninguém fazia nada. Ele até reclamou assim, todo mundo faz regra pra proteger o jogador de linha ofensiva, não pode mais dar tapa no capacete, a defesa, mas o chop block ainda tá aí. E desde aquela época tinha reclamação, desde aquela época tinha joelho estourado de jogador de linha defensiva e nunca ninguém fez nada pra impedir isso. Tanto é que os Broncos da década de 90, eles foram fenomenais com o bloqueio em zona, que é um bloqueio que acontece o chop block à torta e direito, porque o jogador tá numa zona de bloqueio, se ele não tiver ninguém pra bloquear, ele vai dar um double team, um chop block num jogador de linha defensiva, um linebacker à sua frente. Eu acho essa regra maravilhosa, embora Mike Shanahan e seus discípulos, incluindo Gary Kubiak, não devam ter ficado muito felizes. Matheus, não, Rodrigo, desculpa. Você ainda não brindou-nos com sua voz na parte do draft. Acho que você não estava aqui quando a gente conversou sobre isso. Você acha que os recebedores do draft de 2016, eles são fracos? Ou a gente está considerando eles fracos porque 2014 e 2015 foram caras muito bons?
Eu estava aqui, eu dei inclusive essa opinião. Eu acho que a gente está considerando essa classe muito fraca por estarmos mal acostumados. E eu também não acho que é tão fraca. Eu acho que ela é profunda, principalmente na segunda rodada ali, você vai conseguir vários caras que vão poder ajudar o time. Talvez você não tenha muitos caras número um, né?
Que é o recebedor X em profundidade, all around, que é o 5-2 player do beisebol, né, Érico?
Sim.
Você não tem esse cara, mas você tem outros caras que podem ser bastante úteis como o segundo alvo.
Eu acho que tem muito jogador assim que pode ajudar várias equipes, dentre eles um que me chama a atenção, o Michael Thomas de Ohio State. Eu acho que ele vai sair ou no final da primeira rodada.
Tem o Braxton Miller também, que é um incógnito interessante.
É um cara com um potencial tremendo.
Atleta alto, um atleta.
Então eu não vejo a classe como uma classe muito ruim, não. Eu acho uma classe boa.
Diga, Érico.
Muito atlético.
Muito atlético, boas mãos. Matheus, você que levantou essa pauta, levantamos a bola, você corta.
É bem isso mesmo que o Rodrigo falou, que, por exemplo, o draft de 2015 já não teve tanta gente assim forte, mas quando você olha, por exemplo, você tem o Amari Cooper, aí você já diferencia um pouco de outras classes. Mas olhando, por exemplo, é 2014 que deixa a gente com essa impressão de que a classe de 2016 é ruim, porque você vai olhar a classe de 2014, Watkins, Evans, Beckham, Cooks, Benjamin, Matthews, Allen Robinson, Jarvis Landry, John Brown também, mais para baixo. Tem muita gente boa nessa classe, mas agora em 2016 a gente também tem jogadores bons. Eu não sei porque alguns especialistas ficam jogando para baixo, por exemplo, jogadores como o Corey Coleman, que poderia ser uma edição boa em praticamente todos os times da liga hoje.
Falaram bastante dos drops dele, né?
Não é um percentual tão alto. O Josh Dobson também, que é um cara tipo assim, que faz rotas muito bem.
Ele é um bom outro
por mais que o time de TCU, tipo, talvez não use tão bem rotas, mas o Dobson fazia um pouco diferente do esquema normal dos outros recebedores. Tem muita gente boa, até o Michael Thomas. E seu time não vai ficar ruim se pegar um wide receiver nas três primeiras rodadas. Bom, pode ter certeza disso, amigo.
Rodrigo, pra gente finalizar o draft, escolhe aí uma música pro Leandro Amin colocar. Sem Boy Band não vale. Sem One Direction, sem Backstreet Boys. Eu quero o sertanejo universitário. Você tem...
Tem que ser sertanejo?
Cara, você tem muitas opções. Você tem tchê-tchê-tchê pra escolher, você tem... Tá... Como é?
Precisa ser sertanejo. Ser outra canção brasileira?
Não sei, você pode ser uma rocha. A rocha e sertanejo é tipo futebol canadense, futebol americano.
Shot da Alegria.
Não, essa eu não gosto. Boa, essa eu veto.
Boa. Ué, excelente música.
Põe aí então, vai.
Shot da Alegria.
Eu não gosto, mas eu sou uma pessoa democrata.
Show.
Tem algum Russell, enquanto o Leandro Amin coloca Shot da Alegria pra tocar? Esse podcast, cara, é impressionante, velho. O que o Ombudsman da rádio falou pra você, Leandro? Conta aí.
Amanhã ele vem em relatório pra você, tá bom?
Vai vir relatório? Eu não podia ter falado isso. Um abraço pra o Ombudsman da Central 3. Olha só, rolando um fala mansa, enquanto o Rodrigo conta pra gente se ele acha que tem algum Russell Wilson perdido nesse draft.
Um Russell Wilson perdido é um negócio meio abrangente. Eu acho que seria um steal de quarterback.
Um steal que é dupla ameaça.
Você pronto. Quis dizer é Tom Brady, não, brincadeira.
Não,
um
não
steal
é
que é dupla ameaça?
Dupla ameaça.
Que corre, você quer? É isso?
É.
Você tá pedindo pra eu falar do Dak Prescott.
Também, tem outras opções.
Eu vejo o Dak Prescott como a melhor dessas
foi
opções.
Foi preso recentemente, inclusive, né? Dirigiu o bebinho.
Ah, mas é uma prisão que daquelas mais leves.
Sim, não bateu em ninguém, pelo menos. Né?
É.
Como que o Tom Brady não é dupla ameaça?
Para com isso, no Érico. Passe, oh, meu Deus do céu.
Passe em corridas de uma de entre duas e uma jarda e meia
é o rei
e meia jarda.
É o rei do Zinc.
É o rei do Zinc, isso é verdade.
E outra, né? Ele olha pra você e você dá aquela trepidada, né?
Aqui, ó. É meu... Thomas é meu wallpaper do celular.
Meu Deus.
Ó. Ele olhando pro horário, que sensual.
Isso eu não aprovo.
Nem eu tenho.
Não, mas eu tava falando do Dak Prescott. Ele tem uma carreira... sensacional em Mississippi State. Ele tem números equiparáveis praticamente somente ao do Tim Tebow na SEC.
É,
isso
verdade.
Pode soar meio bosta quando se fala de NFL, mas não é. Porque
mas
o Tim
é.
Tebow tem uma senhora carreira universitária. E o Dak Prescott tem um jogo que se traduz para o jogo profissional muito, muito mais facilmente do que o de Tim Tebow.
Eu acho que eu fiz o último jogo dele, o Belk Bowl. Foi bem legal, foi bem emocionante.
Famigerado Belk Bowl.
Belk Bowl. Matheus, você tem algum outro palpite de Russ Wilson nesse draft?
Vou de Kevin Hogan.
Olha
só. Está acostumado com o sistema de Pro Style, Stanford. Não vai agradar muito nenhum torcedor de UCLA, né? Porque ele nunca perdeu de UCLA, ganhou 6 jogos, se não me engano. E é um quarterback muito bom diagnosticando jogadas.
E o Russell Wilson estava pro offense em Wisconsin também, né? Isso é uma coisa que pouca gente sabe, inclusive.
Então... Sim, e o nosso Russell Wilson é que, por exemplo, ele jogou em duas faculdades diferentes, com sistemas muito diferentes, e se deu muito bem nas duas. E isso é que é interessante pra mim da carreira do Russell Wilson.
Érico, você tem algum palpite? Eu vou falar dois Dark Horses aí. Cardale Jones e Vernon Adams. Mas assim, bem Dark Horse.
O Cardale Jones, eu fiquei surpreso quando descobri que foi ele que deu o tweet famoso...
Que não precisava estudar?
Não precisava estudar.
Esse tweet é muito fera.
Esse
tweet é fera. Eu aprovo demais.
E o Vernon Adams, que é o...
Football, not to play school.
O Vernon Adams, que é o Marcos Mariota dos pobres, né?
Bem pobres, né?
Então, ele é muito cru. Vai que é, né? Nunca se sabe.
Só do Hogan, pra complementar, são 7 anos sem perder de UCLA e 8 jogos, porque teve uma vez que jogou 2 vezes.
Nerd Pride.
Ok.
Ok. Como a torcida de Stanford se chama.
Da água.
Música chata, meu. Nossa senhora.
Dance.
Pauta, Yamin. Você está mandando a gente encerrar? Mas aqui na pauta eu estou vendo que tem um break com qualquer besteira e absurdo que surgiu na nossa cabeça. Eu tenho que... Não, tira essa música, vai. Coloca outra.
Ô, Leandro, prepara só a metralhadora, rapidinho.
Metralhadora?
Ixi.
Prepara a metralhadora de vaca, vou soltar a polêmica. Se eu for, só voltando no assunto do Cowboys, rapidinho.
Ah.
Se eu fosse o Jerry Jones, eu selecionava um quarterback.
Mu, 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 mu. Vai, mu,
mu, mu, mu, mu.
Solta o mu.
Por que eu selecionava um quarterback? Porque Tony Romo está chegando ao fim de sua carreira.
Infelizmente.
Muitas lesões, idade.
Antônio Ramiro.
Você tem uma oportunidade de selecionar um quarterback com um grande potencial. Ou Jared Goff, ou Carson Wentz. Quando mais o Cowboys vai estar no top 5 de um draft? Talvez daqui
com o Romo não se machucando durante a temporada, acho que não.
Com o Romo não se machucando durante a temporada, ou com ele não se aposentando, não. Você tem uma oportunidade de se preparar para o futuro, fazer uma transição suave por 1-2 anos.
Com o Carson Wentz, que é um cara que precisa ser lapidado de qualquer forma.
Pois é.
Que tem um teto alto, mas é muito cru ainda em alguns aspectos.
Você não toma essa
eu escolheria.
Assume esse risco.
Eu escolheria. Eu não acho que é polêmica, eu escolheria.
Eu discordo no sentido que, assim, também tem que pensar, o Tony Romo tá velho, você vai fazer a transição, legal. Mas também tem que pensar no win now. Já que o Tony Romo tá velho, você precisa ganhar agora. Você também não pode esperar fazer a transição, porque... Foi o que o John Elway fez com o Broncos. Muito dos problemas dos Broncos nessa off-season é porque ele foi no tudo ou nada. E deu certo, ganharam o Super Bowl.
Mas ao mesmo tempo eles fizeram transição. Quando o Peyton chegou, o Osweiler foi tratado na segunda rodada.
Sim. Só que o problema é que deu o problema de que ele foi no tudo ou nada do fato de esperar que o Brock Osweiler fosse o cara que eles trouxeram da franchise tag. Aí deu o Von Miller destruiu e a franchise tag foi pra ele. É, lembra um pouco na MLB, usando a Major League Baseball como exemplo, o Royals. O Royals foi pro tudo ou nada também.
Foi, é verdade.
Jogou fora quase todo o seu farm system pra poder ter...
Total, é verdade. É um ótimo contraponto.
E deu certo.
E ao mesmo tempo os Cubs têm um baita farm system que agora tá começando a render.
A render. Então assim, você pode ficar pensando sempre no futuro, mas tem que pensar no presente também. E o Patriots e os Cardinals são os dois times que entraram no... Win now agora.
É, mas aí é porque o Carson Palmer e o Tom Brady estão em fim de carreira, literalmente.
Eu concordo de um certo modo, mas eu sei, assim, por experiência de sofrimento próprio, o quão difícil é você achar um quarterback bom.
Sim.
É. E oportunidades boas não surgem com facilidade. Você pode até entrar no top 5 em outro ano e não ter ninguém no nível pra isso, que já aconteceu várias vezes com o time que eu torço.
E só pra encerrar, quando eu falei fim de carreira pro Brady e pro Palmer, é questão de idade.
Sim,
não de produtividade,
claro.
Pra deixar bem claro
mas,
aqui.
Mas o que eu quero dizer é só que, assim, eu acho que você consegue esperar um ano em que você tem um talento de quarterback que dá pra lapidar na terceira rodada do que gastar uma quinta escolha, quarta escolha. Não lembro qual escolha tá o Cowboy exatamente. É quarta ou quinta?
Deixa eu abrir aqui, eu vejo. O SIG, vou ver o SIG.
E... pra você gastar no...
É a quarta.
Então, assim, é bem preferível, eu acho, usar a quarta escolha pro agora, pro presente. E não pro pensar num futuro hipotético em que o Tony Romo se machuque, precisa de um quarterback jovem. Eu acho que dá pra adaptar isso em outras rodadas, talvez nem mesmo nesse draft.
Só como contraponto, e aproveitando o que o Rodrigo falou, os times que fizeram essa transição costumam dar certo. Os 49ers com o Steve Young, quando ele veio... pelo Tampa Bay, primeiro o USFL para os Buccaneers para os 49ers, deu certo. Brett Favre e Aaron Rodgers, deu certo. Só que existe o problema de você inflacionar um reserva, que é o que aconteceu com o Brock Osweiler.
Também vê se que não deu certo, pegar...
É uma aposta,
Kurt Warner para Mark Bulger, por exemplo. Mark Bulger foi ok nos anos dele em St. Louis.
Teve o substituto do John Elway em Denver,
Kurt Warner
para
Matt Leinart também.
Kurt Warner para Matt Leinart.
É verdade. Bom... não temos mais tempo.
Acho que era Steve Young pra Giovanni Carmazzi, talvez.
Nossa, Deus é pai. É que o Steve Young, ele aposentou, entre aspas, por causa de lesão também, né? Vamos encerrando, então, La Radio América. Cadê o horário? Quantos minutos de programa temos?
Já estamos estourados, meu irmão.
68.
68 minutos.
Vai ter
estourados. E-mail amanhã.
Vai ter e-mail? Vai chegar e-mail pra mim?
Três e-mails?
Ixi.
Um com começo, um com meio e
nossa,
um sem fim.
Põe um Wesley Safadão aí de novo, vai.
Não, não dá, meu. Estamos estourados.
Em cima da hora.
Eu queria ver um
mandar um abraço pro Vini.
Vamos aos abraços, então. Rodrigo, suas considerações finais.
Eu não estava aqui semana passada, então esse é meu primeiro programa desde que o Vini se tornou um membro da famigerada Polícia Federal Brasileira. Então,
Abraço pro Vini. Matheus, suas considerações finais.
Vou também mandar um abraço pro Vini, né? Sentimos saudades já.
Sim.
E também falo pro pessoal acompanhar os últimos jogos da carreira sensacional do Buddy Hield de Oklahoma, né? No Final Four, porque que homem.
Oklahoma que conseguiu chegar. Michigan State chegou ao Final Four do College Football e do College Basketball, e agora Oklahoma chegou ao Final Four do College Football e do College Basketball, né? Isso para uma universidade.
Ainda não.
O quê?
Oklahoma é o primeiro time a fazer isso.
Não, mas Michigan State não foi semifinalista do College Football e também no Final Four do ano passado?
Não, mas tem que ser no mesmo ano para você fazer essa comparação.
Ah, sim. Bom, enfim. Essa formalidade faz sentido. Aliás, e o senhor Tony de Rienzo, Rodrigo Sanzovo?
Transcrição está rolando.
Tá. Érico, muito obrigado pela sua presença, foi muito legal.
Eu que agradeço pelo convite, só para consideração mais uma curiosidade, Giovanni Carmazzi escolhido na primeira rodada hoje.
Antes de Tom Brady, né?
Antes de Tom Brady, ele foi o primeiro quarterback escolhido daquele draft, Tom Brady foi o sétimo.
Segundo, né? Teve o Chad Pennington.
Teve o
Pennington.
O Giovanni Carmazzi, ele hoje é um fazendeiro que cuida de bodes.
E não dá entrevistas.
Muito bom, obrigado Érico, obrigado Rodrigo, Leandro e Amin.
Valeu.
Mais um beijo, manda mais um beijo pra essa.
Não dou, um só tá bom pra.
Muito bom. Fizemos todo o estrago que podíamos, tive com Rodrigo Sanzovo, Érico Lotufo, Matheus Rocha Ribeiro, Leandro e Amin aqui nos estúdios da Central 3. Não se esqueça de assinar o feed e ouvir o nosso programa sempre quando ele sair no ar. Ouça também lavando louça, jogando videogame, indo pra faculdade ou voltando do trabalho. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.